Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do IRS Now, o podcast das altas habilidades. O IRS Now é uma iniciativa da oficina de jornal do Instituto Rogério Stenberg. Para não perder nenhuma novidade, você pode assinar o podcast no Spotify. No programa de hoje, inteligência artificial. Como surgiu, quais são os avanços do mundo de hoje, quais impactos dessa tecnologia no mundo de hoje.
E uma entrevista exclusiva com o vice-presidente do IRS, Ezaquiel Gelman, sobre o assunto. Todas essas perguntas serão respondidas logo após o Cantil da Poesia.
Cantinho da Poesia. Paisagem. O céu, a praia, a montanha. O dia, o vento. E o mar que ilumina o céu. Rian Freires dos Santos.
Xeque-mate. Em um ambiente calmo, há um sereno debate. Entre dois lados, um árduo combate. Preto e branco, não haverá um empate. Sem jeito de escapar, terá o xeque-mate. Arthur Richard de Souza Arjona.
Sil, não penso em nada. O dia está confuso. Agora já não sei. O sol bate na janela, o vento balança os cabelos. Yasmin Aguiar.
A inteligência artificial iniciou como um conceito. A vontade de criar máquinas capazes de reproduzir a capacidade humana de pensar e autoconduzir-se é antiga. Os cientistas americanos Herbert Simon e Alan Newell foram os primeiros a conduzir experiência nessa temática na Universidade de Carnegie Mellon, na Pensilvânia.
A experiência consistia na criação de um robô que usava um sensor no lugar dos olhos para colocar migalhas de frango em uma caixa. Ainda na década de 50, o matemático e cientista britânico, considerado pai da informática, Alan Turing, publicou um artigo pioneiro sobre inteligência artificial.
Mas antes de a inteligência artificial sequer ser um conceito científico, muitas histórias de ficção foram contadas usando essa ideia. Talvez um dos maiores autores que utilizava este conceito seja o russo Isaac Asimov.
A temática de suas histórias envolviam robôs engajados em dilemas éticos, filosóficos e morais. Nos dias de hoje, essa tecnologia tem se tornado cada vez mais sofisticada e, embora tenha muitas vantagens e seus lados positivos, há quem diga que também possui suas negatividades.
As preocupações mais frequentes das pessoas são em relação às oportunidades de emprego. Afinal, já é possível desenvolver processos e realizar tarefas sem a interação humana.
É por isso que hoje nós vamos receber o vice-presidente do Instituto Rogério Stenberg, Ezaquiel Gelman. Ele está ministrando um workshop para os colaboradores do IRS sobre o tema e topou vir até a redação do blog Rogerinho para falar com a gente.
Onde surgiu a inteligência artificial?
Olha, a inteligência artificial, tá? O pessoal comenta que surgiu nos Estados Unidos, tá? Na década de 50, começaram pesquisadores a tentar desenvolver programas de inteligência artificial. Pelo menos uma meia dúzia de pesquisadores, onde se destacavam John McCarthy, Marvin Minsky, Alan Newell e Herbert Simon, tá? Estavam querendo entender até onde poderia ter as possibilidades de inteligência artificial, tá? Por volta de 1956, esse nome inteligência artificial foi cunhado numa cidade chamada Dartmouth, em New Hampshire, no nordeste dos Estados Unidos, tá? E aí, também o tal do John McCarthy, que eu citei o nome, ele desenvolveu uma ferramenta para o primeiro programa em inteligência artificial, que era o programa de jogo de damas, que podia jogar damas com o computador.
Você acha que a inteligência artificial é realmente uma ameaça às oportunidades de emprego?
Nesse momento específico, a sociedade mundial está numa discussão muito grande sobre esse assunto. Por quê? Porque apareceu um chatbot chamado ChatGPT, tá? Que o pessoal está com muito receio de que, de repente, as máquinas possam evoluir muito mais rapidamente do que os homens, os seres humanos, possam acompanhar. Tá? Agora, é importante nós colocarmos, tá, que não adianta nós tentarmos diminuir o alcance da tecnologia e do avanço da tecnologia. Né? Então, o que nós precisamos é cada vez mais nos prepararmos para fazer parte desse novo mundo, que é o mundo do futuro. É importante que vai haver uma série de empregos que deixarão de existir para desenvolvimento dos seres humanos, e assim como serão criados uma série de novos empregos para os seres humanos. Aqueles empregos que deixaram de ser feitos pelos seres humanos, eles serão feitos por máquinas, possivelmente até com maior capacidade. Por quê? Porque as máquinas, elas podem trabalhar 24 horas por dia.
Como você imagina o mundo do trabalho daqui a alguns anos?
Olha, quando a gente fala o mundo do trabalho daqui a alguns anos, tá? Então, eu vou de novo, sem querer ser repetitivo, dizer assim, tá? Todas aquelas atividades que puderem ser feitas por máquinas, elas deverão ser feitas por máquinas. Para quê? Para que a gente tenha uma maior produtividade, com o menor custo em termos de recursos ambientais, né? Que é uma das coisas que nós temos que nos preocupar para não ficar gastando recurso demais. Tá? Isso aqui é o mundo do trabalho das máquinas. O mundo do trabalho dos seres humanos, tá? Eu volto a insistir, terão vantagem os seres humanos que conseguirem fazer a diferença. Que diferença é essa? Essa diferença é as pessoas terão sempre que pensar em inovação, né? Porque o mundo está em constante mudança, né? Cada vez mais mudanças aceleradas e cada vez mais revolucionárias.
O que a inteligência artificial não pode fazer?
Qualquer máquina, qualquer software, ele não compreende o todo. Ele foi programado, ou ele foi desenvolvido, ou ele foi adestrado para uma determinada necessidade. Tá? Então, hoje, os seres humanos têm essa capacidade de perceber o todo de maneira completa. Tá? Eles não têm condição de ter, vamos dizer, uma criatividade de per si, uma criatividade da parte deles. Quem tem condição de fazer ainda esta parte de criatividade são exatamente os seres humanos, tá? Ok? Outra coisa, eles não têm emoções. Eles foram feitos exatamente para um determinado objetivo. Então, eles não podem ter emoções, tá? E também, por causa disso, não podem desenvolver a empatia.
Para terminar, você teria alguma sugestão para nós?
Uma boa pergunta, excelente pergunta, tá? E eu diria até o seguinte, eu tenho 79 anos, tá? O que eu posso colocar para vocês como uma pessoa de 79 anos, tá? Onde, por exemplo, quando eu nasci, as comunicações praticamente aqui no Brasil não existiam. Eram tudo ondas curtas, médias e longas. Tá? não tinha televisão, não tinha nada, não tinha computador, tá? Os telefones eram aqueles telefones pretos que eu acho que vocês nem conheceram, tal. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês é o mundo, como eu comentei, o mundo está mudando muito rápido, tá? As coisas que acontecem hoje, de repente, no ano que vem, não mais estarão acontecendo do mesmo jeito. E certamente todos nós teremos que aprender juntos, tá? Como lidar, ok? Então eu diria assim, tá? Se vocês quisessem ouvir essa pessoa de 79 anos, eu dizia para desenvolver a intuição, desenvolver a criatividade, a empatia, né? A tua capacidade de ouvir o outro, né? De ouvir não no sentido de entrar por um ouvido e sair pelo outro, não. Ouvir no sentido de sentir o que aquela pessoa está falando, tá? E especialmente num mundo cheio de fake news, a gente poder ter um pensamento crítico, mais conhecimento, muita atenção e interesse a tudo que se passa à sua volta. É a figura da curiosidade. Não percam a oportunidade de serem curiosos, tá? Veja um pássaro, veja a árvore, veja o movimento dos carros, veja o sol. Tentem ver a visão de vocês, tá? A audição, o tato, o olfato, isso é muito importante, tá? Terem atividades lúdicas, não ficar o tempo todo com o pescoço arriado no celular, tá? Então, é muita atenção e interesse por isso. E o que mais? Não ter restrições ou preconceitos a nada. Não percam essa oportunidade, especialmente aproveitem o máximo do tempo que vocês tiverem aqui no Instituto Rogério Steinberg, que é exatamente o que a gente quer. Nós queremos dar cada vez mais oportunidades a vocês para que possam serem grandes líderes no nosso querido Brasil varonil. Muito obrigado.